Eu sou Débora de Brito e você está ouvindo a Humana, um podcast sobre a mulher nos games e na cultura pop. As empresas conhecem seu público e com os games não é diferente. Mas além das diversas pesquisas realizadas que apontam a mulher é a maioria nos jogos eletrônicos, o mercado insiste em produzir para os olhos do público masculino e heterossexual. No episódio de hoje falaremos da representação, objetificação e hipersexualização da mulher nos jogos eletrônicos. A objetificação é a redução de um ser consciente a um objeto. Nesse contexto, se exclui as emoções, desejos e pensamentos do indivíduo objetificado e o coloca disponível para algo ou alguém sem considerar seus aspectos humanos. Personagens como a Princesa Peach, que fez sua primeira aparição na franquia da Nintendo pelo jogo Super Mario Bros. Em 1985, e Lara Croft, do jogo Tomb Raider, lançado em 1996, corroboram com a imagem de mulher perfeita segundo os ideais masculinos. Lara Croft tinha o físico considerado impecável segundo os padrões de beleza da época de seu lançamento. A protagonista de Tomb Raider tem como características de sua personalidade a inteligência e a força, atributos que são sim essenciais para as ações e desafios que Lara Croft enfrenta. Apesar do contexto de ação e aventura em que a personagem está inserida, Lara foi representada em quase toda a franquia como uma mulher sensual. Joseph Olin, um dos membros da equipe de criação da personagem, disse no ano de 2016, em entrevista ao All Jogos, que Lara Croft seria homem. A decisão de dar o protagonismo para uma mulher veio após o estúdio perceber muitas semelhanças com a história de Indiana Jones. Já a Princesa Peach, uma personagem frágil, meiga e que realiza o papel de donzela indefesa, sendo resgatada constantemente por Mario, ganhou o protagonismo somente em 2005 com o lançamento de Super Princess Peach, 20 anos após sua primeira aparição. No jogo, os papéis são invertidos, e dessa vez é a princesa que resgata Mario e Luigi das garras do vilão Bowser. No entanto, a jogabilidade reforça o estereótipo de mulheres emotivas e delicadas, pois Peach tem como superpoderes suas próprias emoções, alegria, tristeza, raiva e calma. Cada emoção corresponde a um poder da protagonista. A Nintendo, empresa desenvolvedora do game, também foi criticada pelo marketing do jogo baseado nesse estereótipo. League of Legends é o jogo de computador mais popular da atualidade. De 154 campeões disponíveis durante a gravação desse podcast, 55 personagens são femininas, em sua maioria sexualizadas pela empresa ou por parte da comunidade. O mercado de jogos eletrônicos continua atribuindo às mulheres características e funções que reforçam as desigualdades de gênero já presentes na sociedade. A violência contra a mulher, seja ela física ou psicológica, é apenas um dos problemas que milhares de mulheres enfrentam. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que, em 2019, um estupro ocorria a cada 8 minutos. No início do mesmo ano, um jogo chamado Rape Day, ou Dia do Estupro em português, foi liberado para compra na Steam, a plataforma digital mais popular de jogos eletrônicos. O foco do jogo é o estupro, a tortura e o assassinato de mulheres em meio ao apocalipse zumbi. Com as imagens de divulgação do jogo liberadas, a produção recebeu uma série de críticas e sua desenvolvedora, a empresa Deskplant, suspendeu o lançamento do game e justificou a temática com base em seu público-alvo, sociopatas. Mas como a representação da mulher ocorre na ilustração e no design das personagens? A ilustração é uma forma não verbal de comunicar uma ideia ou mensagem. É uma expressão artística com um propósito bem definido e não aberto a interpretações. Contamos com a presença de Joana Fraga, ilustradora profissional, para trazer essa perspectiva. Olá, Joana! Seja bem-vinda! Conta pra gente um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho.
Meu nome é Joana, eu sou uma ilustradora daqui de Salvador, Bahia. Eu originalmente me formei em arquitetura, mas eu nunca tive a intenção de praticar, né, arquitetura. Então, ainda na faculdade, já trabalhava com ilustração, já trabalhava nessa área de artes mesmo. E terminando a faculdade, comecei realmente a pegar full time. Trabalhos de ilustração, faço capa de CD, faço rótulo de marcas. Trabalho também com capa de livro. E também, meu carro-chefe, no caso, meus projetos pessoais e a minha lojinha online, que são as minhas principais trabalhos no momento.
De onde que surgiu a sua vontade de trabalhar com arte?
Olha, no meu caso, eu posso dizer que foi, é um negócio de família. Assim, pra mim foi mais, assim, é com um filho que é de uma folha de advogados virar advogado, sabe?
Uhum.
No meu caso é mais isso, porque ambos os meus pais são artistas, né? Então eu já fui criada num ambiente que me permitiu ter esse interesse sem nenhum, assim, empecilho, sabe? Nenhum tipo de, ah, nossa, a arte não dá dinheiro, sabe? Essas coisas.
Uhum.
É, então foi, assim, foi um caminho muito mais natural pra mim do que poderia ser pra outras pessoas, sabe?
É, em relação ao ser mulher, você já passou por alguma situação humilhante ou constrangedora por ser mulher?
Ah, naturalmente, né? acho que ninguém, né? Assim, eu não sei porque, se talvez no ambiente de trabalho, assim, porque eu trabalho muito sozinha, assim, e todo mundo sabe que eu sou mulher, então os clientes que me procuram, eles não questionam muito isso, mas, assim, principalmente na faculdade, né, por incrível que pareça, a arquitetura é uma área onde tem muita mulher, mas, ao mesmo tempo, tem muito sexismo, porque a maioria dos professores são homens, ironicamente. Então, a gente sente, né, na universidade um pouco de... Você se sente um pouco subestimada, sabe? Nesse sentido, mas, assim, sempre foi uma coisa muito velada. Eu nunca recebi algum tipo de humilhação ou enfrentamento direto pelo fato de eu ser mulher.
Eu queria saber de onde que veio o feeling pra você criar aquela thread no Twitter.
Ah, então. O Twitter sempre foi uma rede social, assim, que eu queria muito entrar. Só que eu não gosto de entrar em rede social sem algum tipo de proposta, sabe? Eu acho que cada rede social tem um formato, né? Tem uma proposta, uma abordagem diferente. E eu não tava querendo entrar no Twitter fazendo o que eu faço no Instagram, por exemplo, que é uma rede social muito mais focada em imagem. O Twitter é uma rede social focada em texto. Então eu tinha que, assim, pensar em alguma coisa que tirasse vantagem do Twitter como uma rede social primariamente focada em texto. E uma das coisas que mais me incomoda na área de ilustração, principalmente, assim, nesse campo de rede social, de grupos e tal, é como as pessoas focam um pouco em como representar as coisas, sabe? Porque como ilustração meio muito informal, assim, não tem faculdade de ilustração, né? Belas Artes se afastou dessa arte, desse tipo de trabalho há muito tempo. Então, as pessoas entram nessa área, às vezes, muito sem referência do que fazer, de como fazer. E uma das coisas que mais falta, justamente, principalmente em artistas iniciantes, é semiótica. E é como você dizer coisas visualmente falando, sabe?
Sim.
Então, eu meio que fiz a thread pensando nisso. Eu peguei a questão assédio, porque eu acho que é um dos exemplos mais simbólicos que tem desse tipo de coisa. Porque é um tipo de representação que é muito repetida, sem que as pessoas saibam por que elas estão repetindo essas representações visuais dessa forma. Como ele é um exemplo muito simbólico nesse sentido, eu achei que seria muito mais efetivo para entregar a mensagem que eu estava querendo dizer.
Como funciona o processo criativo, o processo de produção de uma arte, de uma ilustração e o uso dos signos?
Depende muito, assim, depende do trabalho. Mas todos eles, em geral, se utilizam de semiótica. Quando você tá pensando numa ilustração mais pra área de design, né? Tipo, designer de personagens e tal. A semiótica entra muito no uso dos signos, entra muito na questão do design. Tipo, o que você quer dizer com aquele personagem e o que aquele personagem tem que parecer para as pessoas. Então, se você tá fazendo um paladino, ele tem que parecer um paladino. Entendeu? Tem certas coisas que são signos que representam paladinos. É, mas tem outras coisas que a gente faz só por tendências de mercado também. Como, por exemplo, guerreiras com roupinhas diminutas. Né? São exemplos muito simbólicos, por isso que não tem como não abordar. Não existe nenhum motivo para fazer uma guerreira usando biquíni. Não tem nenhum motivo. É, para Sim. além do apelo sexual.
No caso da representação da mulher mesmo.
É, para a representação da mulher, eu acho que o principal é você ter a responsabilidade com o público que você quer atrair. Eu não sou daquelas que fica tipo, ah, nossa, tem que parar de fazer isso, porque eu não acho que esse é o caminho. É como pedir, é como tentar proibir bebida. Não dá certo e as pessoas só ficam bravas. O que a gente tem que mostrar é que esse tipo de representação não é a única que existe e não deveria ser a principal coisa que a gente vê. Porque as pessoas repetem isso sem saber. Entendeu? Então, tem pessoas aí que estão desenhando mulheres com signos hipersexualizados sem saber que estão usando signos hipersexualizados, pelo simples fato de que é a coisa que a gente mais vê na mídia. Então, eu acho que o melhor na questão da representação da mulher é você ensinar e mostrar para os ilustradores, né, e para o público também, que existem caminhos que não são pertinentes o uso desse signo. Principalmente se você está fazendo uma coisa pensada para mulheres. Então, se você está desenhando, sei lá, um quadrinho, uma história feminista. Não tem por que você desenhar. Você pode desenhar uma mulher sexy. O problema não é a mulher ser sexy. O problema é ela estar sexualizada, né? Estar hipersexualizada. Ah, marcar bico de mamilo na roupa. Colocar o short como se tivesse pintado em vez de ser de fato um short curto. Colocar ela em posições que eu chamo de escatológicas. Então, esses tipos de coisa são coisas deliberadas, são feitas de forma deliberada. E muita gente não sabe disso, sabe? Acha que a galera faz por fazer. E principalmente ilustrador, sabe? Iniciante que fica repetindo essas coisas que vem em mangá, que vem em quadrinho, e não pensa sobre isso. Então eu acho assim, na questão da representação da mulher, o mais importante é você saber para quem que você está desenhando ou contando uma história.
O que leva uma pessoa a desenhar a mulher hipersexualizada?
Depende muito do gênero, assim, de quem tá desenhando, né? A gente não pode dizer que não. Homens, em geral, assim, eu não vou dizer todos, né? Pra não ficar assim, mas, em geral, eles pensam menos sobre isso. Porque eles consomem mais esse tipo de material. Eles querem perpetuar isso aí. Com mulheres, geralmente, eu falo geralmente, tá? Porque tem muita mulher aí também que gosta desse tipo de representação. É mais fácil pra ela entender por que esse tipo de representação, às vezes, não é adequada pro contexto em que tá desenhando, sabe? Então, as motivações, assim, vão desde motivações mercadológicas, o clássico sexo vende, há também motivações de que achar que hipersexualização é empoderamento, já vi muito acontecer. E também tem os casos de que não sabe o que está fazendo. Desenha, repete o que vê na mídia, né? São esses três os principais casos, assim. O caso mercadológico é o mais comum, tá? Então, a gente vê muito isso na relação da pessoa do ilustrador com a empresa, tá? Às vezes o ilustrador tá trabalhando para uma empresa e a empresa diz que as mulheres têm que ser dessa forma, porque senão não vende. Quando é uma decisão mais pessoal, geralmente ou é por ignorância ou é porque simplesmente acha que é isso aí mesmo.
Você conhece League of Legends?
Conheço. É do negócio do Kid A?
Isso.
Eu conheço.
Você ouve as músicas?
Claro, eu sou fãzaça do Kid A.
E as personagens, você conhece?
Conheço as personagens do Kid A. É exatamente o que você está pensando.
Eu tenho aqui alguns exemplos de ilustrações. A gente tem essa personagem, que é a Ash. Ela vive cercada de gelo, num ambiente muito frio. E ela comanda um exército durante a batalha. Na verdade, todos os personagens, no geral, estão batalhando, teoricamente, dentro do jogo.
Uhum.
Então, a gente tá num contexto de guerra, né? Sim. E ela, além de estar num contexto de guerra, está num contexto de um ambiente super, hiper frio. Nós temos também a Caitlyn, que é xerife de Piltover. Basicamente é uma personagem atiradora, ela usa um rifle. E nós temos a skin Caitlyn policial, que é ela segurando uma arma, flutuando. Eu acredito que ela tá sendo empurrada pra trás, ela tem uma habilidade que empurra ela pra trás, mas a gente não vê nenhuma superfície, nenhum apoio pra personagem, então ela tá flutuando. E a gente vê esse movimento dela sendo levada pra trás, mesmo sendo uma imagem estática, né? E nessa ilustração ela tá com a perna esquerda um pouco dobrada, a perna direita esticada, e ela segura a arma com as duas mãos.
Mas acho que o que mais chama atenção em relação a essa personagem e a sexualização dela não é necessariamente a roupa, mas talvez as posições que ela aparece nas ilustrações oficiais da Riot. E pra mim não faz sentido também, uma das falas dela, enquanto você joga, é: desculpe, garotos, eu não trouxe minhas algemas de pelúcia hoje. E nós temos duas personagens que eu vejo como opostas, que são a Miss Fortune, na skin Fliperama, especificamente. Ela é uma personagem que tem como característica a sensualidade, mas eu vejo que é uma característica muito desenvolvida em relação, em comparação às outras características da Sarah Fortune, né, a Miss Fortune. E nessa skin Fliperama, ela está sentada em um trono em formato de coração, de um fliperama, abraçada com um troféu de primeiro lugar, enquanto ela segura duas pistolas com uma mão cada. Ela usa um chapéu, ela usa um top muito decotado, com os seios saltados, um short curto, e ela está com as pernas cruzadas em um ângulo que você consegue enxergar a parte inferior das coxas da personagem.
E a Hel, que chamou muita atenção pela diferença dela em relação a essas outras personagens. Isso chamou muita atenção na comunidade.
A Hel é uma mulher negra. Você percebe que o corpo dela é atlético, né? Você percebe alguns músculos desenhados. Na splash art da personagem, você a encontra montada em cima de um cavalo com armadura. E ela também está de armadura.
E as pessoas não ficaram satisfeitas com o cabelo da personagem. Apontaram que era um cabelo mal feito, mal desenhado. E que poderia se desenhar o cabelo mesmo volumoso, com mais qualidade. E aí surgiram também diversos debates em relação ao design a padrões de beleza.
E esses são alguns exemplos do que a gente tem dentro do League of Legends. Você também mencionou no seu post a Lara Croft.
E a gente tem... Muita gente ficou muito brava por conta disso.
É difícil.
É, mas tudo bem.
Enfim, e a gente tem um histórico, né, de personagens que são hipersexualizadas, personagens femininas na maioria, não só nos jogos, mas em todo tipo de mídia. Eu queria saber de você, qual que é o impacto desses desenhos em quem consome isso, não só o impacto momentâneo, mas a longo prazo que ele constrói no imaginário dele sobre mulheres.
Olha, eu acho que a gente não pode responsabilizar uma forma de mídia com, assim, o comportamento, né, dessas pessoas que consomem em relação a mulheres em geral. Porém, eu acho que o mais, assim, perigoso desse tipo de representação não é o fato dela existir, e sim o fato dela ser a norma. Porque, assim, quando... Você sabe aquele ditado, quando você diz uma coisa várias vezes o suficiente, ela se torna verdade?
Uhum.
É um pouco esse efeito que esse tipo de ilustração causa. Se você parar para pensar, mesmo eu e você, quando a gente olha essas imagens, assim, à primeira vista, se a gente não souber, assim, um contexto mais profundo entre elas, a gente ia achar essas imagens normais. Normais no sentido, assim, de... Se a gente não pensar racionalmente sobre isso, a gente já viu isso aí tantas vezes que isso aí é o padrão pra gente. A gente nunca vai questionar, se não for de forma racional, por que que tem uma elfa numa montanha de gelo usando a minissaia. Tá entendendo? Uhum. Não é uma coisa que a gente pergunta se a gente não for, assim, muito racionalmente chegar e perguntar isso por conta dos nossos estudos passado sobre outras coisas. Então, assim, o problema todo é isso. Esse tipo de narrativa, esse tipo de representação tornou-se verdade em muitas áreas. Na ilustração, nos games, nos filmes. Então, a partir do momento em que isso se torna verdade, coisas como esse último desenho que você me mandou passam a ser esquisitos. A ponto de da pessoa dar mais escrutínio para isso do que pra menina que peituda que tá com uma arma, tá entendendo?
Uhum.
Tipo, no fim das contas, as pessoas vão pegar uma representação perfeitamente adequada de uma guerreira, sei lá, com espadona num bicho esquisito, vão ficar falando do cabelo, sendo que esse cabelo aí, me desculpe, não é um problema. Assim, necessariamente falando. Tipo, tem várias pessoas com esse tipo de textura de cabelo meio irregular, assim, um negócio que não é liso nem colorido, pode mostrar até que só que ela não cuida do cabelo. E as pessoas são levadas a escrutinizar isso mais do que escrutinizam as mulheres hipersexualizadas, pelo simples fato de que essa narrativa aí não é a mais contada. Mesmo que, dentro da proposta do jogo, deveria ser a mais contada. Não existe nenhum motivo para um jogo de guerra ter tanta mulher com roupa diminuta. Não tem nenhum motivo para além do apelo sexual ao público. E aí a gente tem que se perguntar se manter esse tipo de narrativa para o jogo é tão importante assim. E, assim, quanto mais a sociedade avança, os debates feministas avançam, a gente começa a se perguntar por que isso é assim. Eu não, assim, conheço o jogo profundamente, mas eu imagino que pelo fato de existir esse design novo, que as pessoas já estejam percebendo, né? Que tanto os ilustradores, quanto a empresa, quanto as pessoas que consomem, estejam percebendo que houve uma mudança de paradigma, entendeu? Que houve pessoas o suficiente dizendo que uma elfa na porcaria de uma montanha de gelo de mini saia não é legal, sabe? Não é natural, não devia ser natural, sabe? Não faz sentido. E outra, não faz sentido também a nível de design, é um design ruim. Não tem, assim, não tem o que falar, sabe? É um design ruim porque a motivação por trás dela estar usando uma mini saia numa montanha de gelo é fraca, sabe? É fraca, não existe, assim, uma questão maior para além de, não, vamos agradar aqui os caras sexualmente, sabe? Uhum. Não existe outro motivo. E o que a gente tem que mostrar, na verdade, como ilustradores que às vezes querem mudar esse tipo de paradigma, é justamente esse. Tipo, esse motivo não é bom. Esse motivo não é o suficiente pra fazer isso. Tipo, League of Legends não é pornografia. Né? Então não deveria ser pornografia. Ele não tem que apelar sexualmente pras pessoas. Inclusive, tem crianças que jogam isso aí. Tem crianças que jogam isso aí. Eles crescem, entendeu? Principalmente menino, entendeu? Crescem com expostos a esse tipo de imaginário. E esse tipo de imaginário é pra ser sexual, tá entendendo? Mesmo que elas não estejam em contextos sexuais, esse tipo de representação é feita para isso. Então não existe motivo pra além de, não, bora mostrar a bunda dela aqui. Assim, eu fico triste com isso, porque eu não vou culpar diretamente os ilustradores nesse caso, porque eles estão fazendo um trabalho pra uma empresa, tá? A culpa principalmente aí é a empresa. Mas é aquela coisa, né? Tipo, por quê?
Você mencionou também a sexualização como empoderamento, né? E é uma coisa que a gente vê bastante, que faz a gente pensar em que nível de sexualização e de empoderamento, qual a relação disso. Eu queria saber se você conhece sobre isso, se você conhece o argumento.
Nossa, é porque começa a entrar várias palavras-chave na minha cabeça de discussões longuíssimas, sabe?
Fica à vontade.
Sobre esse assunto. Assim, a discussão da sexualização como empoderamento é uma coisa que vai muito além da ilustração, né? A ilustração, assim, entra nesse meio. Mas, basicamente, assim, da minha percepção, tá? Uhum. Você dizer que sexualização é empoderamento é um artifício do mercado, tá? Quando houve a terceira onda feminista, né, lá para, sei lá, 2008, um pouquinho antes talvez, 2008, 2009, um pouquinho mais, muitas narrativas e discussões novas começaram a surgir sobre isso, né? E o mercado prestou atenção nisso aí, tá? Não é uma coisa assim que... Essas representações novas que estão surgindo justamente são a resposta do mercado a demandas novas. Certo? Uhum. A questão é que não é porque existem demandas novas que as demandas antigas deixaram de ser importantes para o mercado. Então, o mercado precisa achar uma solução para que as demandas novas se sintam confortáveis com as demandas antigas. Então, surge a narrativa de que você postar foto pelada na internet é empoderamento. A raiz é essa, uhum. Entendeu? Na minha percepção, tá?
Certo.
Muita gente vai te falar, porque as pessoas têm que ser livres para transar com quem quiser. Realmente, realmente. Mas quando você está em público, né? Você tem uma responsabilidade social também com quem está consumindo as coisas que você posta, tá? Eu falo isso, assim, também pro campo da ilustração. atenção. Você tem uma responsabilidade com as pessoas que estão consumindo o seu conteúdo, entendeu? Se o seu conteúdo, vamos dizer assim, pense que tem crianças aí de, sei lá, 16, 14, 15, 16 anos, que também estão consumindo esses discursos. De que, eu tenho que postar foto aqui, gostosona, porque eu sou uma mulher empoderada. E as pessoas não veem problema nisso. Mas no fim das contas, quem tá consumindo esse tipo de discurso são as mesmas pessoas que consomem, sei lá, Playboy, tá entendendo? Não tem diferença. O mercado, na verdade, só adaptou o discurso pra deixar a gente confortável. O maior empoderamento que a gente pode ter é justamente negar, não digo negar, mas se afastar desse tipo de discurso. Então, pra mim, o maior empoderamento que você pode fazer no campo da ilustração, que é a minha área de atuação, é justamente eu poder fazer mulheres que não estão nesse contexto hipersexualizado, ou então só pensando em sexo, ou então só pensando nesses tipos de coisa. Eu quero contar outros tipos de história. Eu quero fazer outros tipos de narrativa. Pra mim, é muito mais atraente ler uma história sobre uma mulher dizendo não, entendeu? De uma mulher se protegendo, de uma mulher se defendendo, de uma mulher se impondo em outros contextos para além do sexual. Porque de contexto sexual a gente já tem muito, sabe? A gente já tem inúmeras histórias que falam da mulher nesse contexto, entendeu? Seja esse contexto degradante ou não, sabe? E eu não acho que se unir ao coro de sexualizar empoderado seja de fato empoderamento. Juliana Lócio, por mais, né, críticas que ela receba, ela tem um trabalho muito sincero nesse sentido, sabe? Ela tem uma personagem, né, que sofreu abusos na infância e tal, e cresceu, virou meio que uma vigilante, né, contra estupradores e tal. É uma narrativa muito moderna, sabe? É uma coisa, inclusive, que se você parar pra pensar, se aproveita de até coisas antigas, por exemplo, sei lá, aquele, como é o nome? O Punisher, né? Personagens mostrando vigilantismo, é uma coisa do imaginário masculino já, assim, muito presente. E a gente não tem um equivalente no imaginário feminino, sabe? E eu acho que a narrativa dela, bem com muitas outras, eu também tô fazendo história, por incrível que pareça, a gente é amiga, a gente criou duas histórias, assim, separadamente, porém, muito parecidas nesse contexto. Eu tô fazendo um webtoon agora, que eu tô pra lançar esse ano, é chamado Medusa. E eu me aproveitei muito de uma das lendas da Medusa, que dizia que, na verdade, ela foi violentada por Poseidon, e que... na verdade, tudo que aconteceu pra ela foi, na verdade, uma grande injustiça, né? E eu tô fazendo uma história em que, vamos dizer assim, essa é a backstory, mas porém não é a história principal. Eu tô fazendo a Medusa nos tempos modernos, no caso. Depois, se você quiser, eu mando umas páginas pra você.
Ah, sim, eu adoro mitologia grega.
Ah, eu imagino. É muito legal a mitologia grega, né? E, assim, eu queria fazer uma história justamente que falasse sobre preocupações e coisas do imaginário feminino, mas sem necessariamente falar sobre, tipo, ir pra balada e pegar um monte de homem, sabe? Coisas assim, nossos medos do dia a dia, por que a gente tem que viver dessa forma, os tipos de precauções que a gente toma no dia a dia que a gente nem percebe. Sabe? Mandar, por exemplo, sei lá, mandar localização pra amiga quando a gente tá saindo sozinha. Tipo, eu quero falar sobre essas coisas. Eu quero puxar essas narrativas, que são satélites à mera liberdade sexual. Porque, na real, a gente não tem isso. E enquanto a gente não falar sobre o nosso direito de dizer não, a gente não tem liberdade sexual. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é mais... Pra mim, pelo menos, o caminho é mais esse.
Você mencionou uma série de fatores na criação e na contação de histórias que uma arte pode trazer, que uma ilustração pode trazer. E pensando ainda na sexualização da personagem, a gente imagina que uma mulher é muito complexa e ela vai além de ser sexualizada e além de não ser sexualizada. No meu imaginário... Ela pode se sentir, se expressar de forma sexual e também ela pode não fazê-lo. Em diferentes fases da vida, em diferentes níveis de humor ou de interesse, ou com diferentes pessoas e situações. E como seria o equilíbrio de passar isso em uma personagem mesmo? Criando, por exemplo, uma série de ilustrações que apresentasse uma personagem que tentasse passar essa complexidade do ser mulher, que vai no dizer não e no dizer sim, sem sexualizá-la.
ouvindo a sua proposta, né, a primeira coisa é se afastar de signos hipersexualizados, por mais que a personagem seja sexual, certo? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é sempre observar a vida, como as pessoas se expressam sexualmente na vida real. E eu acho que isso tá faltando muito na ilustração, por motivos que a gente já conversou. A repetição constante, deliberada e frequente demais, assim, excessivamente frequente, de signos que não correspondem à realidade. Porque mesmo se uma mulher vestir uma roupa diminuta, assim, aqui, tipo, na tua frente, não é uma mulher real, vestir uma roupa diminuta, ela com certeza não vai parecer com essas personagens que a gente viu, por exemplo, nessas imagens de League of Legends, por exemplo. Então, para ilustrador, é muito importante tomar cuidado com isso, porque é muito fácil cair nessas armadilhas visuais, porque é uma coisa que tá no nosso cérebro, independentemente se você for mulher, homem, feminista ou não, sabe? Assim, é uma coisa que está no nosso imaginário, está na nossa cabeça, e a gente tem que deliberadamente se afastar disso se a gente quiser uma pluralidade maior na representação feminina, tá? Não tô falando extinguir, eu tô falando se a gente quiser uma pluralidade nisso aí. Para além disso, vai depender muito, pode ter a ver com o conjunto da obra do ilustrador, certo? Mas também pode ter a ver com uma obra só, dependendo se for um quadrinho ou uma ilustração, né? Porque uma ilustração única é muito difícil você entender a personagem, às vezes, que está representada naquela ilustração, para além daquela ilustração, né? Uhum. Por mais que a ilustração conte uma história, essa história ela só vai até um ponto. Então, se você vê uma ilustração de uma menina molhando as plantas, por exemplo, você consegue tirar um pouco do que aquela menina é, em como ela está vestida, como é o cabelo dela, qual é a cor dela, o que ela está fazendo, em que posição que ela está. Você pode tirar certas conclusões sobre ela a partir dessa imagem, por exemplo. Mas você não pode dizer, por exemplo, qual é o histórico, como ela se relaciona com outras pessoas, qual é o histórico dela de namorado, se ela é hétero, se ela é lésbica, se ela é trans. Você, às vezes, não vai conseguir dizer isso. Esses tipos de afirmações seriam uma coisa que vão muito além do que uma ilustração sozinha consegue providenciar, né? Se você está falando de um quadrinho, aí o contexto muda, porque num quadrinho você consegue aprofundar muito mais na psique de um personagem. Eu costumo favorecer muito... Se eu não favoreço, tipo, roupas mais fechadas, eu favoreço um tipo de anatomia que não, assim, chama atenção a atributos sexuais. Então, quando você tá fazendo uma ilustração que você deliberadamente não quer, né, trazer algum tipo de sexualização desnecessária, né, é uma coisa muito importante. Você, por exemplo, não fazer ela numa posição que não foque nos seios, que não foque na bunda. Ou se, tipo, ela tem seios e bunda avantajada, você não faz ela numa posição que mostra os dois ao mesmo tempo, sabe? Aquela coisa meio torta. Ou se você quer fazer uma personagem sensual, que é diferente de sexualizada, que você se atenha à sensualidade vista até na real, na realidade. Então, por exemplo, eu gosto, por exemplo, muito de... Você sabe aqueles espartilhos do século XVII que dão uma levantada busto? Eu acho aquilo super lindo, cara. Eu acho aquilo super lindo. Eu acho que é aquele tipo de sensualidade não vulgarizada, apesar de que os filmes adoram vulgarizar esse tipo de espartilho. E eu fiz uma série de desenhos estilo século XVII, né? Que eu botei as perucas como sorvete. E eu, na verdade, quis também muito colocar o meu amor por esses espartilhos também nesses desenhos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não quis que essas partes fossem a atenção do desenho. Então, existe uma brincadeira na proporção da peruca em relação ao corpo dela. A peruca é maior. Então, a atenção vai para a peruca e não para o espartilho. Entendeu? Por mais que ela tenha um decote.
Uma ilustração sua que eu achei, nossa, achei muito bonita, foi a do Kraken.
Ah, sim, sim.
Eu acho que também me lembrou muito uma personagem de League of Legends, que é a Cassiopeia. E a sua personagem, ela não usa blusa, não tampa a parte superior do corpo dela. E ainda assim, eu não vejo ela de uma forma sexualizada e com características sensuais. E a gente tem essa personagem do LoL, que por mais que ela seja uma espécie de serpente, ela ainda se porta... E acho que ela tem algumas referências também, algumas referências à Medusa. Pra mim, assim, parece mais sexualizada, mas me lembrou bastante a sua personagem.
Por que, que ela parece sexualizada pra você? Vou te falar. Ela, se você olhar, ela está coberta. Tipo, ela tá com a barriga de fora, mas isso hoje em dia não é exatamente a questão. Uhum. A questão principal dessa personagem é a linguagem corporal dela. Ela tem o corpo, tipo, todo padrãozinho, proporcional. E todas as posições em que colocam ela nas imagens promocionais são posições deliberadas de forma a evidenciar os atributos sexuais dela. E como ela não tem pernas, ou seja, eles não têm como fazer isso com a bunda, eles mostram isso principalmente com os seios. Uhum. Então, por exemplo, nessa que é uma que ela tá em uma posição de ataque em relação a um guerreiro que tá aqui na frente, ela tá numa posição assim de frente, sabe? Só que não foi feito nenhum, tipo, tá claramente evidenciado nessa ilustração os seios dela. O ponto focal da imagem são os seios dela. Eu vou fazer uma análise geral. Se você olhar, ou ela está numa posição abaixo, tipo, com o corpo abaixado e os seios sendo evidenciados, ou então eles colocam ela em escorço, visto de baixo. Você notou isso? Uhum. Então, a primeira coisa que você percebe no contorno do corpo dela são os seios, ainda assim. Então, em todas as imagens promocionais dela, a evidência são os seios. Por isso que ela parece sexualizada pra você, por mais que ela, inclusive, nem tem o maior decote que eu já vi na minha vida. Na minha ilustração, já que a gente tava comparando, eu fiz a ilustração de forma que a linguagem corporal dela seja assustadora, não sexual. Então, o que que eu fiz? Eu alonguei o pescoço dela de uma forma pouco natural. Ela tem um pescoço bem longo, anatomicamente falando. E eu fiz ela encurvada. Não é uma posição atraente, sabe? Sim. Ela tá encurvada, tipo, se direcionando para o navio, não para a tela. Você vê a Cassiopeia como mais sexualizada que a minha personagem, mesmo que a minha tenha menos roupa, porque a linguagem corporal que eles colocam na Cassiopeia é sensual. É incrível isso, né? Semiótica, assim, é uma área incrível. Eu só queria, na verdade, deixar claro que esses tipos de conversas, né, esses tipos de debates, né, eles nunca podem ser vistos como uma imposição. Eu acho que hoje em dia a gente tá num clima em que, tipo, você não pode fazer isso. A questão não é mostrar pra pessoa que ela não pode fazer isso. A questão é sempre mostrar pra pessoa que ela pode fazer isso de outro jeito.
Chegamos ao fim do episódio. Para ouvir outras produções do Mana, acompanhe-nos no Spotify e siga-nos nas nossas redes sociais, @manaesportsbr. Muito obrigada e até a próxima!
A gravação desse podcast foi realizada durante a pandemia do novo coronavírus, respeitando o isolamento social. As entrevistas foram realizadas à distância. Pesquisa, produção, locução e edição por Débora de Brito.